Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária da sessão legislativa de 2020. Designo o vereador Cacá para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Passamos à tribuna livre. Com a palavra o senhor Lucas Recla, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o afastamento do prefeito Otávio Abreu Xavier. Direito de resposta dado em seu nome de ter sido citado pelo vereador Mário na última sessão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Público presente. Quero primeiramente pedir desculpas publicamente, né, pelo que aconteceu nessa casa de leis na última sessão ordinária. Quero dizer que o embate com o vereador Mário Reale aconteceu porque ele citou meu nome, né? Citou meu nome e eu não tinha a intenção de me manifestar e muito menos de quebrar o protocolo regimental dessa casa. E quero, assegurando meu direito de resposta, falar para o vereador Mário que enquanto eu estiver nessa casa de leis, como cidadão ou como político, quem sabe, o senhor não vai pegar o microfone para intimidar ninguém, para censurar ninguém, tá ok? Porque essa casa é a casa do povo, e vocês estão na condição de empregados, tá ok? Então todos têm o livre-arbítrio aqui de chegar e levantar uma câmera de celular e gravar, o que quer que seja, porque as decisões tomadas aqui nessa casa de leis refletem diretamente na vida de todos os cidadãos. E quero aqui também aproveitar o ensejo e dizer que não sou candidato ainda nada no município. Foi o que o Mário Reale falou na última sessão, que eu já me projetei como candidato. Porém, o trabalho que eu faço em rede social é o trabalho de conscientização das pessoas. Porque hoje as pessoas se corrompem facilmente, trocam a necessidade pela prioridade. Então, para finalizar, também quero aqui parabenizar as agentes de saúde que se encontram nessa sessão de hoje, são simplesmente guerreiras do município e são pessoas que não são valorizadas. E é uma bandeira que o vereador Mário aqui finge defender. Né? Finge defender porque até hoje nós não vemos nenhuma movimentação no sentido de quê? De elaboração de um projeto de lei que venha beneficiar as agentes de saúde que fazem e desempenham um trabalho importantíssimo na sociedade. Hoje elas não recebem insalubridade, não têm a carteira assinada. E o senhor teve 4 anos e antes para estar elaborando algum projeto de lei nesse sentido, de valorização, de incentivo a esses profissionais de saúde, que hoje também desempenham um trabalho importantíssimo pelo PSF, que é o Programa da Saúde, esse trabalho preventivo que acaba desafogando a demanda do SUS. Em relação à denúncia do afastamento do senhor Otávio Abreu Xavier, eu quero dizer para os nobres vereadores que isso aqui não é para vocês ficarem bem com a sociedade, tá? Com a população. Isso aqui é para vocês, de certa forma, fazer justiça. Justiça através da autonomia e atribuição no qual é otorgado por vocês. E eu quero aqui começar dizendo que a denúncia que eu protocolei ontem, ela desrespeita o afastamento do prefeito Otávio Abreu Xavier. E eu quero ler alguns pontos, porque na última sessão deixei claro aqui ao vereador Mário, após a sessão, que ele deveria estar lendo um pouco mais a lei orgânica, no qual incide alguns artigos, a crime de responsabilidade do prefeito. O ofício protocolado diz que vem através deste denunciar fatos e teses impróprios, incondicionais, ilegais ou suscetíveis de responsabilização do prefeito municipal e pedindo providências à Câmara Municipal de Vereadores para que instaure uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou a CI, Comissão Especial de Inquérito, para apurar e, consequentemente, afastar o prefeito municipal, Otávio Abreu Xavier, não só pela violação dos preceitos normativos, mas também por proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. O pedido tem base na responsabilização ao prefeito Otávio pelos danos causados a todos os moradores e cidadãos que transitem em vias públicas. Há claramente um total descaso e desrespeito com a população João Leivense, quando não há nenhuma movimentação no sentido emergencial de sanar os problemas dos quais afetam diretamente a vida dos contribuintes. Nenhuma justificativa seria plausível diante da situação caótica que hoje se encontra as ruas e avenidas do município. Esse problema vem perdurando durante todo o mandato do prefeito Otávio, e nenhuma intervenção em curto prazo para as áreas mais críticas foram propostas ou realizadas. A população não pode ficar refém da má gestão e de burocracias de licitações para ter o dinheiro dos impostos pagos revertidos em prestações de serviço. Existe hoje uma situação que está prejudicando não apenas os bens de consumo, mas também a saúde de todos os moradores, com o transtorno de poeira e lama que estamos enfrentando. Essa revitalização foi feita sem planejamento e há de discutir sobre os aditivos realizados para expansão e conclusão da referida obra e a prestação de conta de cada valor gasto com o projeto, que, por sinal, não atende à demanda dos comerciantes, por ter sufocado a logística de trânsito e a mobilidade urbana. Precisamos, mais do que nunca, agir com transparência e seriedade, pois estão lidando com o dinheiro público e com a vida de todos os cidadãos. Agora, entrando aqui no artigo 65 da Lei Orgânica Municipal. O prefeito municipal será julgado nos crimes comuns e nos responsabilidade pelo Tribunal de Justiça e nas infrações políticas e administrativas pela Câmara Municipal. Em seu parágrafo único da referida lei, e do artigo 65, também diz que são infrações políticas e administrativas do prefeito municipal sujeitos ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionados com a cassação do mandato. O inciso 7º diz: praticar contra expressa disposição da lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Seguindo no mesmo artigo, também relata em seu inciso 8º, omitir ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da prefeitura. Os tribunais brasileiros têm discutido amplamente pelo dever do poder público em indenizar os motoristas nessas situações, lesados por buraco em vias públicas, com base em 3 pontos. Artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, o artigo 43 do Código Civil e o artigo 1º, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Seguindo com fundamentos a ser honrados pelo prefeito Otávio, a lei orgânica em seu artigo 7º discorre que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao interesse local e ao bem-estar da população, cabendo privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. O inciso 27 diz que prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. No artigo 8º da referida lei, em seu inciso 1º, diz que zelar pela guarda das Constituição Federal e Estadual, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público. Mais adiante, seu inciso 6º diz proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Não obstante, vale ressaltar que todo transtorno em relação aos buracos em via pública é de responsabilidade do prefeito Otávio Abreu Xavier. Que em sua gestão for admitido para o cargo de secretário de Agricultura tempos passados, o senhor Paulo Sérgio de Azevedo. Vale ressaltar aqui e relembrar o Paulinho, que outrora fora investigado por essa Casa de Leis e por fim afastado das suas funções por irregularidades administrativas, a fim de benefício próprio ou alheio, descumprindo a finalidade do seu cargo. No começo do ano corrente, o prefeito Otávio desvinculou a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e voltou a admitir o funcionário até então afastado pela Câmara Municipal Paulo Sérgio Azevedo, contrariando a decisão desta casa, indo contra todos os princípios da administração pública. Normalmente, essa situação é esdrúxula, contrariando a decisão da Câmara. Ratifico o meu pedido e peço para que os nobres vereadores apreciem o cenário político-social do município e venham legislar conforme a vontade popular, pois não há margens para erros quando a vida de toda a população está em pauta. Quero também trazer à memória dos senhores, de forma sucinta, a questão da iluminação pública do município e as condições físicas e estruturais das escolas públicas, é exemplo da escola Creche Claudete, do bairro de Fátima, que se encontra totalmente deteriorada, não dando condições mínimas de dignidade às crianças frequentarem as aulas. O Decreto-Lei de número 201, de 67, dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e de outras providências. Cabe ao prefeito desenvolver as funções da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, organizar os serviços públicos de interesse local, proteger o patrimônio histórico e cultural do município, garantir o transporte público e a organização do trânsito, atender a comunidade ouvindo suas reivindicações e anseios, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças e parques, promover o desenvolvimento urbano e ordenamento territorial, buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa, apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar, intermediar politicamente com outras esferas do poder, sempre com o intuito de beneficiar a população local, zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico. Vamos lá. Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico. Lembrando, vereador Mário, o senhor que está conversando agora na sessão, senhor Matheus Moraes, vereador Mário, vocês estão conversando? Eu estou falando aqui que uma das atribuições do prefeito é zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico, certo? Hoje, 100 milhões de pessoas no Brasil faltam um tratamento de esgoto e saneamento básico. E 15 crianças por dia morrem por falta de saneamento básico no Brasil. O senhor não está preocupado, né? Está preocupado só de engordar os bois, o senhor. Está certo. Implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. Implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde. Postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. O esporte escolar das crianças. Semana passada, o transporte escolar das crianças, vereador Laerte, estava quebrado. Não teve condição de ir até a Barra do Triunfo pegar as crianças que queriam estudar. Estavam quebrados devido às más condições da estrada. E o prefeito, mais uma vez, negligenciando a sua atribuição. Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma. Planejar, comandar, coordenar e controlar em todas as atividades relacionadas ao cargo. Se a maioria dos deveres estão descumpridos, e nem mesmo está sendo dadas as devidas satisfações para a população que carece do serviço prestado ao órgão público, não vejo outra alternativa ou meio senão utilizar a autonomia e direito no qual ele é. Me otorgado pela Constituição Federal, em seu artigo 14, que dispõe sobre a soberania popular em exercer a cidadania mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Aqui, para finalizar, eu venho pedir a instalação da CPI nessa Casa de Leis, porque o poder da regulamentação da CPI municipal está amparado pela sua capacidade de auto-organização, normativa própria ou capacidade de autorização, o que permite ao legislador municipal, quando tratar da CPI da sua lei orgânica do regimento interno, na respectiva Câmara Municipal, de não estar obrigado a repetir na íntegra o texto constitucional. Os poderes da Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito municipal são os mesmos conferidos aos demais órgãos da Federação, pois tais poderes são inerentes à função do Legislativo, que desempenha atribuições de legislação, fiscalização e controle da administração local, permitindo à Câmara Municipal proceder com a instalação da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Esses meios contundentes de fiscalizar a administração pública devem ser exercidos diuturnamente por aqueles que depositamos a nossa confiança para nos representar perante o poder público, agindo para cumprir os princípios constitucionais, princípios da administração pública, e promovendo uma verdadeira democracia, como foi preconizada por Abraham Lincoln, que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Anexei também aqui, junto ao ofício, algumas fotos onde houve possíveis irregularidades administrativas no Hospital de João Neiva, e até hoje essa Câmara está em dívida com a população e também o prefeito está esclarecendo esse fato. A falta de iluminação pública, a questão também da dispensa de licitação do concurso público, no qual foi feito de qualquer jeito, e depois teve vários transtornos, vindo editais de retificações e mais editais de retificações. Foto tirada semana passada do rio, próximo ao Sarmengue, poluído, cheio de lixo. Aonde está o secretário do meio ambiente? Foi criada uma secretaria para o secretário Paulinho, né, para admitir ele. E onde se encontra o secretário do meio ambiente, quando vemos aí as costas dos rios não sendo revitalizadas, não sendo reflorestadas e cheias de lixos e matos, podendo até proliferar doenças para os moradores locais. Também aqui vale relembrar e recordar do secretário de obras, João Neiva, que foi preso, né? Amigo do prefeito, foi preso. E aqui também vale relembrar que vários pontos de alguns bairros em João Neiva têm esgoto a céu aberto, devido a não ter esse tratamento de saneamento básico. A construção da unidade de saúde ao lado da prefeitura, que está parada já faz 3-4 mandatos, isso é uma vergonha. As ruas hoje intransitáveis, as ruas que hoje não, a revitalização não abrange, estão inviáveis. Esgoto hospitalar, céu aberto, também na direção do hospital aqui, a água de esgoto, o lixo hospitalar sendo jogado aí no rio, sem qualquer tratamento de esgoto. Ruas também intransitáveis, cheias de lixo. Escola, referência do município interditada, na época, o Pedro Nolasco. Moradores de Demétrio, estrada de Demétrio aqui, ó, se uniram, fizeram um mutirão para limpar a estrada. Isso aqui é dever do órgão público. E, por fim, o lixão atrás da prefeitura, que já passou de um ano esse descaso, também mais um ponto de proliferação de mosquitos e de doenças para a população. E também tem aqui uma enquete, no qual eu divulguei em rede social, né, seu Mário? Que o senhor falou que eu faço politicagem em rede social. O vereador Mário falou que eu faço politicagem em rede social, sendo que quem está fazendo politicagem aqui é Vossa Excelência. Momento em que o senhor pega o microfone nessa Casa de Leis e tenta justificar o aumento exorbitante de um tributo, no qual... devido a um ano de revitalizações e aditivos,
só tem um minuto para poder concluir.
Beleza, obrigado, professor presidente. Os 3 meses mais...
o repasse para o empresário. E também vai as enchentes, que também influenciaram bastante para os comerciantes. E aqui também eu quero ressaltar o que o senhor tem para dizer sobre o contrato emergencial da limpeza urbana, que até hoje... Não, você não é... Ah, tá, legal. Legal, o senhor não é prefeito. Você fiscaliza os atos do executivo. Até hoje, o prefeito não fez licitação para limpeza urbana, também dando margem para uma possível fraude. Eu quero aqui, então, finalizar a minha fala dizendo que enquanto não derrubarmos essa oligarquia, essa hegemonia, esse fisiologismo, esse filiotismo, o município vai de mal a pior. E esse marasmo político irá perdurar por muito tempo. Obrigado, senhor presidente.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Demi Costa. Vereador Demi Fagundes de Ambrósio. Vereador Glauber Tonon, vereador João Geraldo Fávaro, vereador Laerte Alves Liester, vereador Luiz Carlos Adão, vereador Marcelo Almeida Campostrini, vereador Mário Henrique Marim Reale, vereador Matheus Moraes dos Santos, vereador Renan Rossoni Patuso presente, vereador Valdemar José de Barros. Senhor presidente, conto todos presentes.
Solicito da secretária que apresente o resumo das atas da sessão extraordinária realizada no dia 24 de 1 de 2020 e das sessões ordinárias realizadas nos dias 4 de 2 de 2020 e 11 de 2 de 2020.
Resumo da ata da sessão da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 24 de 1 de 2020. Aos 24 dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 9 horas e 18 minutos, realizou-se a sessão extraordinária da Câmara Municipal de João Neiva, onde o presidente abriu a sessão saudando a todos, solicitando o vereador Renan para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e solicitando o vereador Cacá para fazer parte da mesa. Solicitando ainda a secretária para fazer a chamada, onde se constatou a ausência dos vereadores Júnior de Ambrósio, Cláudio Tonon, Marcelo Campostrini e Mário Reale. A seguir, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade os projetos de lei 1735 e 1736 de 2020. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Cacá e Renan. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a primeira sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2020, a realizar-se no dia 4 de 2 de 2020, terça-feira, às 18 horas, declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 4 de 2 de 2020. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 18 horas e 20 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O vice-presidente em exercício da presidência, o vereador Glauber Tonon, abriu a sessão saudando a todos e convidando o vereador Mário para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Valdemar de Barros. Em seguida, o presidente convidou o vereador Júnior de Ambrósio para fazer parte da mesa. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 17 de 12 de 2019. E da sessão extraordinária realizada no 26 de 12 de 2019, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos para o momento, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade os projetos de lei 1637 e 1638 de 2020 e os requerimentos CMJN 01 a 08 de 2020. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Mário, Renan, Demir, Cacá e Glauber. Em seguida, o presidente em exercício agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a sessão ordinária do dia 11 de 2 de 2020. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 11 de 2 de 2020. Às 11, aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 18 horas e 15 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Jouneiro. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Matheus para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e da secretária do secretário da mesa para fazer o chamado, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Marcos Antônio do Nascimento. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos, passou-se a ordem do dia. E foram aprovados os projetos de lei número 1739 e 1740 de 2020, os projetos de lei CMJN 313 de 2020 e os requerimentos CMJN 09 de 2020. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Renan, Cacá e Matheus. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária realizada no dia 18 de 2 de 2020.
As atas estão em discussão. As atas estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. As atas foram aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 64, encaminhando projetos de lei número 1741 e 1742 de 2020. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 041, encaminhando resposta ao requerimento ao ofício vereador ICMJN 07 de 2020. Ofício ECO 101G400. E 84 de 2020, da Gerência de Engenharia, encaminhando resposta ao ofício número 02 de 2020, de autoria do vereador Ademir. E-mail encaminhado pela Gerência Executiva do Governo do Estado do Espírito Santo, da Caixa Econômica, encaminhando contrato, informando sobre o contrato de repasse OGU MS 85-1335 de 2017, ofício de extinção contratual legislativo. Outro e-mail da Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica, dando ciência de ofício de extinção contratual legislativo, referente ao contrato de repasse OGU MS 75-1367. E-mail da Gerência Executiva do Governo, Caixa Econômica Federal, ofício de GOV 185, dando ciência da rescisão contratual do contrato de repasse número 85-6836 de 2017, foi rescindido por não atendimento da cláusula suspensiva. Denúncia protocolizada pelo cidadão Lucas Recla. Convite da Secretaria Municipal de Saúde de João Neiva para audiência pública e prestação de contas de recursos provenientes do Ministério da Saúde, Fundo Municipal de Saúde, e a apresentação das atividades realizadas pela Secretaria referente ao terceiro trimestre, quadrimestre de 2019, que acontecerá dia 4 de 3 de 2020, às 15 horas, na Câmara Municipal de João Neiva. Projeto de Lei nº 1741, 1742 de 2020, Projeto de Resolução CMJN 01 de 2020, Requerimento CMJN 010 de 2020, e denúncia dos fatos e pedidos de afastamento do prefeito de autoria do senhor Lucas Reta. Senhor presidente, o que consta do expediente?
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador Matheus Moraes, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme disposto no artigo 118 do Regimento Interno.
Boa noite, senhor presidente, meus amigos nobres vereadores, população aqui presente, funcionários, assessores. Como que o meu nome foi pronunciado aqui na tribuna, não poderia deixar de estar aqui para poder responder o Lucas, que disse que estávamos conversando, eu e o vereador Mário, mas estávamos tratando de assuntos relacionados ao município. Em nenhum momento no regimento interno diz que é proibido conversar. Então, só para poder te responder isso aí. E outra coisa que eu queria dizer, as assistentes, as agentes de saúde, que o Lucas também falou aqui nessa tribuna, que essa Casa de Leis nunca fez nada por vocês. Nunca fez nada por vocês. Mas esses 3 anos que eu estou aqui, todos os projetos que chegaram, todas as pessoas que vieram aqui, pediram reunião, todas foram atendidas, todos os projetos foram votados em caráter de urgência para poder ajudar. E vamos continuar ajudando. Não foi um, não foi dois, não foi três, foi só todos. Então, quero deixar aqui claro que o que a gente pode fazer, não falo por mim, mas falo por todos, o que podemos fazer para poder ajudar vocês, nós vamos ajudar, igual fizemos sempre. Agora, o Lucas usar essa tribuna para poder dizer que nunca fizemos nada, aí eu acho que é mexer com todos, não só com um, não só com dois, por isso que eu vim aqui usar essa tribuna hoje. Em questão do último projeto que está tendo uma relevância aí, é algo a ser revisto, é algo que pode ser conversado, mas foi de um entre 3 anos. Então, assim, a gente precisa olhar também para o passado, o que essa Casa de Leis já fez, o que essa Casa de Leis já atendeu. Então, a gente precisa estar atento a todo o contexto e vai continuar atendendo. Outra coisa que eu queria deixar aqui para o Lucas, que eu me senti ofendido, mas quero dizer para você que a população é o nosso juiz. Esse ano é um ano de eleições e aqueles que querem se colocar candidato, como que seu irmão se colocou e não teve sucesso, vamos ver se esse ano você vai ter sucesso, não sei se você vai vir, como você disse aqui, mas aí a população, o juiz, ela que vai julgar. Uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Mário Reale.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente e o destaque para o nosso amigo Lucas. Hoje, senhor presidente, estou vindo a essa tribuna por um motivo de muita satisfação, de muita alegria de poder ter presenciado e sentir sempre a garra das pessoas voluntárias desse município que fizeram mais uma vez um carnaval aqui no nosso município, que isso sim é digno de exemplo de ser humano, de cidadão comprometido com o município, que voluntariamente, quanto alguns cidadãos que vêm aqui se esbravejar, usar rede social, que nunca fizeram nada, nem para o bairro que mora. Que nunca fizeram nada, nunca tiveram uma ação em nada. Bebelô, que não saíram das fraldas, estão aí jogando para a plateia e julgando que o boi gordo, que a vaca magra. Um pouquinho só mais de responsabilidade e de caráter chega a ser essas palavras, porque cada cidadão tem que respeitar o trabalho, a profissão, o segmento de cada um, como essa Câmara respeita e sempre respeitou a essa classe que aí está, que sempre respeitou, que não é o vereador Mário que pega a bandeira de agente de saúde ou de endemia, não. Eu tenho responsabilidade com o meu mandato e tenho responsabilidade com pessoas, porque eu sou um ser humano e quero o bem para o ser humano. Aqui é uma passagem na vida do ser humano. Isso aqui não é profissão, igual uns estão pensando que são, se profissionalizam, até tem uma profissão e nem segue, não conseguiu ainda seguir a profissão. É dito como empresário e não tem ninguém de carteira assinada na sua empresa. Que é isso? É tido como um mestre e nunca fez nada aqui, nunca mostrou nada. Mete na rede social botando essa Casa de Leis abaixo. Abaixo. Em todas as postagens. E aqui, tão direcionado ao vereador,
mas tão engasgado com essa casa por um todo, que citou que essa casa de leis não age, que essa casa de leis não age quanto ao hospital, não age quanto às denúncias, não age contra nada. Essa casa de leis aqui são 11 vereadores, 11 bananas. São 11 bananas. Nós somos 11 bananas aqui porque um cidadão que se acha que entrou na rede social, entrou pelo celular ou pelo computador e se mostrou um boneco de computador, botando aqui 11 homens trabalhadores, 11 homens de família, que cumprem os seus deveres e cumprem as suas obrigações diariamente, vem aqui esbravejar politicamente. Eu não estou aqui para intimar ninguém não, rapaz. Não estou aqui para intimar ninguém, não. Porque se eu fosse um sujeito covarde, eu não teria falado na sua presença. E quando eu citei o seu nome, não foi para te desmerecer e nem para colocar você para baixo de qualquer outra pessoa, não. Em minha discussão do projeto que estava sendo votado, eu citei o senhor em cobram-se muito, mas não, muitas vezes não queremos cumprir as nossas obrigações. E aí, naquele momento que eu tinha visto uma postagem que hoje o senhor entra com a denúncia, é um direito do senhor, mas uma denúncia, me desculpe, muito bonitinha escrita, muitas palavras tiradas do livro, você é um bom pesquisador, muitas palavras tiradas do livro, na íntegra. Agora, me perdoa, nós brincarmos com um município que é tão importante, é tão sério, uma vida pública, de pedir aqui uma cabeça de um cidadão de bem que se coloca à disposição do município, como qualquer outro desses, como esses vereadores, porque as ruas estão esburacadas, porque a unidade de saúde que tem 20 anos parada, e várias outras coisas, que essa casa de leis e junto do executivo não medem esforço a momento nenhum de sanar todos esses problemas. De sanar todos esses problemas. E ao mesmo tempo que este vereador está aqui, eu não sou de ficar passando mãozinha na cabeça de ninguém, não. Quando eu citei do carnaval, que foi que é um espetáculo, que é algo que você vê a família joaneivense, você vê o cidadão de fora vindo aqui e elogiar, eu também tenho a minha crítica, que no dia seguinte, a falta de administração naquele momento, de deixar as ruas sujas, uma vergonha. Eu sou homem dessa marca, garoto. Eu sou homem desse naipe. Eu não sou bebelô de meio de rua, não. Eu acordo de madrugada e vou dormir não sei que horas. Por isso que o meu boi tá gordo. E o senhor, o seu não engorda porque você dorme o dia inteiro. Você é um garoto de Facebook. É isso que o senhor é. E eu não tenho nada contra a tua pessoa. Você pra mim é um cidadão comum. Você pra mim é um cidadão normal como todos nós. E que esperamos que o senhor, segundo, como dito pelo Mateus, que o cidadão que for favorável ao senhor estar aqui, se você for candidato, porque eu acho que se você não for, vai ser até vergonhoso você com tanta campanha que você já vem fazendo, você está aqui. Tomara que você esteja aqui. Você é um rapaz que se diz tão capacitado e está com essa vontade, isso é bom demais. O cidadão que tem vontade de fazer para o povo, ele tem que estar aqui mesmo. Aqui é o local para a gente trabalhar para o povo. Aqui é o local para a gente trabalhar para o povo. Né? Agora, mais uma vez, essa casa de leis, nós somos 11 homens que tivemos o aval da nossa população, o aval legítimo da nossa população para estarmos aqui.
E nós estamos aqui e sempre respeitamos todos. Infelizmente, Lucas, e eu te disse aqui na sessão passada, o que não cabe na política, infelizmente, é as pessoas que fazem sabe o quê? Abraço o Lucas aqui, ó. Mas estão só fazendo sabe o quê, Lucas? Ó, o inferninho político. O inferninho da politicagem. E eu, aquele dia, se eu te ofendi, que eu não te ofendi, eu te peço perdão por você ter sentido ofendido, mas eu não ofendi o senhor. Eu não te ofendi. Eu disse, dentro do meu contexto, da explicação das minhas palavras, que olha como que a gente se encontra no município, olha como a gente vê a rede social com enquete para afastar o prefeito por isso, por isso, por isso. Não tem dinheiro para isso, para isso, para isso. Foi aí que eu citei o seu nome. Mas não foi te desmerecendo, te tirando seu mérito, te botando você para trás. Não, não foi isso. Não foi isso que sempre te respeitei e sempre você me respeitou e sempre a gente teve um diálogo normal. Porém, no momento, você veio usar essa tribuna me jogando e me colocando como que eu não era para estar sentado ali naquela cadeira, mas só que eu fui legitimamente eleito para estar aqui e podem ter certeza, até o último momento que eu estiver aqui, vou fazer do meu mandato com muita responsabilidade, até o último instante que eu estiver aqui nessa casa de leis. E pode ter certeza, confio e acredito em todos esses homens que aqui estão. Que aqui não tem ninguém brincando e o gancho dos agentes, imediatamente, o que cabe e até onde podemos ir nessa casa, já fizemos um ofício, já iremos encaminhar como sempre fizemos e como sempre faremos. Porque, infelizmente, a gente vê as pessoas fazendo essa costura dessa política enojada, essa costura partidária que começa aqui, querer o partido do A com o partido do B, para poder o C se beneficiar. Essa política já deu. O homem tem que ser reconhecido pelo que ele é no dia a dia. Partido e grupinho tem que fazer aqui, ó. Divide isso nas pessoas. Entendem quem vai ser o melhor para representar. Porque, infelizmente, esse meio enojado político, quando se faz esse movimento, eu tenho certeza que o que mais abraça é o que mais mal quer, é o que mais mal e o que mais divergências plantam no meio político. Porque a politicagem tem que ser extinta e nós temos que ser humano e cidadão que representamos o povo de maneira justa e correta. Então, senhor presidente, eu fiquei muito triste nessa casa no dia de hoje. E, como disse o vereador Matheus, nós não estávamos aqui jogando confete para cima, né, vereador Matheus? Nós estávamos aqui justamente como a gente tinha lido o ofício para os agentes, a gente estava comentando sobre o documento e não estarmos aqui brincando de ser vereador ou recebendo salário de vereador para brincar com a população, não. Então, mais uma vez, eu falo, se eu estou aqui nessa casa, com certeza, é porque eu quero o melhor e farei o melhor para a nossa população até o último dia do meu mandato. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Submeta à deliberação do plenário o projeto de resolução 001/2020, que institui o calendário das sessões ordinárias a serem realizadas na sessão legislativa de 2020, que teve o parecer jurídico e o voto de acompanhamento da Comissão de Justiça e Redação. O projeto de resolução está em discussão. O projeto de resolução está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de resolução foi aprovado. Baixo o projeto de lei 1741/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente às comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Baixo o projeto de lei 1742/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente às comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Informo que chegou a esta casa a denúncia formulada pelo senhor Lucas Recla, que denuncia fatos e requerer o afastamento do excelentíssimo prefeito municipal Otávio Abreu Xavier, por suposta violação de preceitos normativos, porque estaria procedendo de modo incompatível com a dignidade do decoro do cargo. Solicito do secretário da mesa que faça a leitura da denúncia. A denúncia está em discussão. Para garantir o
direito... Senhor Lucas, ele leu a denúncia na tribuna, porém eu vou novamente ler, para manter em áudio, novamente a denúncia. Venho através deste denunciar fatos e teses improvos inconstitucionais, ilegais ou suscetíveis de responsabilização do prefeito municipal e pedido providências à Câmara Municipal de Vereadores para que instaure uma CPI ou uma comissão especial de investigação para apurar e, consequentemente, afastar o prefeito municipal Otávio Abreu Xavier, não só pela violação dos preceitos normativos, mas também por proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O pedido tem base na responsabilização ao prefeito Otávio pelos danos causados a todos os moradores e cidadãos que transitam com automóveis em vias públicas. Há claramente um total descaso e desrespeito com a população joaneivense quando não há nenhuma movimentação no sentido emergencial em sanar os problemas nos quais afetam diretamente a vida dos contribuintes. Nenhuma justificativa seria plausível diante da situação caótica que hoje se encontra as ruas e avenidas do nosso município. Esse problema vem perdurando durante todo o mandato do prefeito Otávio. E nenhuma intervenção em curto prazo para as áreas mais críticas foram propostas ou realizadas. A população não pode ficar refém da má gestão e de burocracias de licitações para ter o dinheiro dos impostos pagos, revertidos em prestações prestações de serviços, pois existe hoje uma situação que está prejudicando não apenas os bens de consumo, mas também a saúde de todos os moradores, com transtornos de poeira e lama que estamos enfrentando. Esta revitalização foi feita sem planejamento e há de discutir sobre os aditivos realizados para expansão e conclusão de referida obra e a prestação de conta de cada valor gasto com o projeto que, por sinal, não atende à demanda dos comerciantes por ter sufocado a logística de trânsito e mobilidade urbana. Precisamos, mais do que nunca, agir com transparência e seriedade, pois estão lidando com dinheiro público e com as vidas dos cidadãos. Conforme expresso no artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, o prefeito será julgado nos crimes comuns e nos de responsabilidade pelo Tribunal de Justiça e nas infrações político-administrativas pela Câmara Municipal. E em seu parágrafo único, também diz que são infrações político-administrativas do prefeito municipal, sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição da lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Seguindo no mesmo artigo, também relata em seu inciso 8º, omitir ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da prefeitura. Os tribunais brasileiros têm decidido amplamente pelo dever do poder público em indenizar motoristas nessas situações, lesados por buracos em via pública, com base em 3 pontos. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, artigo 43 do Código Civil e artigo 1º, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Seguindo com fundamentos a ser honrados pelo prefeito Otávio, a Lei Orgânica, em seu artigo 7º, discorre que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao interesse local e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso 27. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. No artigo 8º da referida lei, em seu inciso 1º, zelar pela guarda das constituições federal e estadual, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Mais adiante, em seu inciso 6º, diz proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Não obstante, vale ressaltar que todo transtorno em relação aos buracos em via pública é de responsabilidade do prefeito Otávio Abreu Xavier, e que em sua gestão, fora admitido para o cargo de secretário de Agricultura, tempos passados, o senhor Paulo Sérgio de Azevedo, o Paulinho, que outrora fora investigado por essa Casa de Leis e, por fim, afastado de suas funções públicas por irregularidades administrativas a fim de benefício próprio ou alheio, descumprindo a finalidade de seu cargo. No começo do ano corrente, o prefeito Otávio desvinculou a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e voltou a admitir o funcionário até então afastado pela Câmara Municipal, o senhor Paulo Sérgio Azevedo, contrariando a decisão desta casa e indo contra todos os princípios da administração pública. Mormente a essa situação esdrúxula, ratifico o meu pedido e peço para que os nobres vereadores apreciem o cenário político-social do município e venham legislar conforme a vontade popular, pois não há margens para erros quando a vida de toda a população está em pauta. Quero trazer à memória dos senhores, de forma sucinta também, a questão da iluminação pública e condições físicas e estruturais das escolas públicas, A exemplo da escola Creche Claudete, do bairro de Fátima, que se encontra totalmente deteriorada, não dando as condições mínimas e dignidade para crianças frequentarem as aulas. O Decreto-Lei nº 201 dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências. Cabe ao prefeito desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, organizar os serviços públicos de interesse local, proteger o patrimônio histórico-cultural do município, garantir o transporte público e a organização do trânsito, atender a comunidade, ouvindo suas reivindicações e anseios, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças e parques. Promover o desenvolvimento urbano e o ordenamento territorial. Buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa. Apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar. Intermediar politicamente com outras esferas do poder, sempre com o intuito de beneficiar a população local. Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico. Implementar e manter, em boas condições de funcionamento, postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma. Planejar, comandar, coordenar e controlar, entre outras atividades relacionadas ao cargo. Se as maiorias ou deveres estão sendo descumpridos e nem mesmo está sendo dadas as devidas satisfações para a população, que carece dos serviços prestados do órgão público, não vejo alternativa ou meio senão de utilizar a autonomia e direito no qual lhe é-me outorgado pela Constituição Federal em seu artigo 14, que dispõe sobre a soberania popular em exercer a cidadania mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. As CPIs municipais têm os mesmos poderes atribuídos às comissões estaduais e federais, embasando-se no poder de investigar que é próprio do poder legislativo. Como o doutrinador José Nilo de Castro acentuava, abre aspas, é de que os poderes para instituir essa comissão de inquérito na órbita do legislativo insere-se nas funções do próprio poder legislativo, fecha aspas. E como assevera também Eli Lopes Meirelles, abre aspas, a comissão de inquérito tem amplo poder investigatório no âmbito municipal, podendo fazer inspeções, levantamentos contábeis e verificação em órgãos da Prefeitura ou da Câmara, bem como em qualquer entidade descentralizada do município, desde que tais exames se realizem na própria repartição, sem retirada de livros e documento, os quais podem ser copiados ou fotocopiados pelos membros ou auxiliares da comissão. Fecha aspas. Após a promulgação da Constituição Federal de 88, iniciou-se uma nova fase da democracia no Brasil. A partir da própria Constituição, a administração pública vem se desenvolvendo cada vez mais frente ao cidadão brasileiro, que não se contenta mais com a posição de mero espectador dos fatos e atos da República. Hoje, o cidadão é um agente ativo, cobrador e questionador, mesmo porque é ele o dono da República. Esse sentimento contra a impunidade foi esculpido na lei maior pelos legisladores constituintes, contrários à mora e legalidade pública, entre os quais tem se destacado a Comissão Parlamentar de Inquérito. A possibilidade de instalação dessa comissão nos municípios está albergada no mandamento constitucional expresso, constante no artigo 29, que impõe a inclusão nas leis orgânicas municipais da previsão de organização das funções legislativas e fiscalizadoras das câmaras municipais. Por se tratar de sua função de investigar, que é própria do parlamento, é possível a sua constituição, mesmo quando não houver sido prevista expressamente como norma legal na lei orgânica municipal ou no regimento interno da respectiva casa legislativa. O poder de regulamentação da CPI municipal está amparado pela sua capacidade de auto-organização e capacidade normativa própria ou capacidade de auto-legislação, o que permite ao legislador municipal, quando tratar da CPI na sua lei orgânica e no regimento interno de respectiva Câmara, de não estar obrigado a repetir na íntegra o texto constitucional. Os poderes da Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito municipal são os mesmos conferidos aos demais entes da Federação, pois tais poderes são inerentes às funções do Legislativo, que desempenha atribuições de legislação, fiscalização e de controle da administração local, permitindo à Câmara Municipal proceder à instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Esses meios contundentes de fiscalização da administração pública devem ser exercidos diutamente por aqueles em que depositamos a nossa confiança para nos representar perante o poder municipal, agindo para cumprir os princípios constitucionais precípuos da administração pública e promovendo uma verdadeira democracia, como foi preconizada por Abraham Lincoln. Abre aspas, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Fecha aspas. João Neiva, Espírito Santo, 17 de fevereiro de 2020, Lucas Recla.
A denúncia está em discussão para garantir o direito de manifestação de todos e a celeridade da sessão. Permitiremos somente uma réplica por parte de cada vereador. Consulta o plenário sobre o recebimento da denúncia que exige voto da maioria dos presentes no termo do artigo 5º do inciso 2 do Decreto de Lei 2001/67. Quem for favorável ao recebimento da denúncia? Vereador Glauber.
Pela ordem, presidente, eu não teria que colocar em discussão?
Eu vou colocar agora.
Obrigado, senhor. Sim.
Quem for favorável ao recebimento da denúncia? Mas não está aqui, não. Consulta o plenário. A denúncia está em discussão para garantir o direito à manifestação de todos e a celeridade da sessão, e permitiremos somente uma réplica por parte de cada vereador. Vereador Matheus.
Boa noite a todos novamente. Quero aqui deixar o meu voto falado para a população, que eu sou favorável ao recebimento da denúncia, como que eu sou favorável a todas as denúncias que chegarem aqui. Esse vereador vai ser favorável para que os fatos sejam apurados e, se tiver tudo certo, a denúncia ser arquivada, se tiver algo constatado, levar adiante. Então, eu sou favorável ao recebimento. Igual qualquer denúncia que chegar aqui, este vereador também vai ser favorável para a apuração dos fatos. Boa noite, senhor presidente.
Vereador Cacá.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Quem fala aqui é o vereador Cacá, filho dessa terra, que trabalha desde os 14 anos na carteira assinada, que bateu muito prego para o desenvolvimento desse município e que entra e sai de qualquer lugar e tem como reconhecimento o valor, principal valor, ensinado pela minha mãe, respeito e disposição para trabalhar. E aí, eu também, novo vereador, dependendo das coisas, mas só que nessa denúncia, essa CPI, ela foi instaurada, e aqui está escrito, para apurar e, consequentemente, afastar o prefeito. Já quer
apurar e já está dizendo, consequentemente, já está vislumbrando que a consequência dessa investigação, dessa CPI, já é para afastar. E não é para outro tipo de punição, não. Já é para afastar. CPI ou CI para apurar e, consequentemente, ou seja, consequentemente, ou ter como consequência, afastar o prefeito. E aí nós vamos vendo aqui que trata muito da revitalização. E aí o nobre, o colega, que é muito inteligente, é um vereador, é um advogado, eu acredito até que já tenha, face à inteligência demonstrada e à disposição para pesquisas e para estudo, já deve ter registro na OAB, eu acredito. Então, está fazendo um belo trabalho. Só que ele busca orientações, não sei, e diz aqui que essa revitalização foi feita sem planejamento. E há de se discutir sobre os aditivos realizados. Quem está orientando, quem está disponibilizando pesquisa para esse advogado, esqueceu de dizer para ele que esse projeto não é desse prefeito. Esse projeto já vem de outras administrações. Esqueceu de dizer para ele que esse projeto foi pago pelo Estado. Não é do município. Esse projeto, criado em administrações anteriores, é do governo do Estado. E que os aditivos também são do governo do Estado. Então, alguém esqueceu de passar pro denunciante essa informação. Então, são alguns pontos que eu estou observando que, para mim, não são suficientes para afastar um prefeito, um gestor municipal. E vou mais. Essa reabilitação foi feita sem planejamento e há de discutir sobre os aditivos realizados para a expansão e conclusão da referida obra e a prestação de conta de cada valor. Ok. Quero fazer um parênteses aqui, nobres vereadores, que eu também, eu tenho veículos, tenho moto, tenho carro, e estou... demorou, concordo, mas se formos falar dos buracos, eu estou vendo obras agora, de uns 5 dias para cá, que foram adquiridos pela municipalidade, salvo engano, 9 ou 11 toneladas de asfalto para poder tapar esses buracos. E a equipe está trabalhando. Um dos argumentos da denúncia é este. Não há o que tratar aqui na denúncia sobre a revitalização. Responsabilidade do prefeito municipal sobre... Poxa, é lógico. Eu também fico agoniado em transitar pela rua, poeira, buraco. Mas eu consigo enxergar adiante o resultado de tudo isso. E o prefeito não está esburacando a rua para fazer raiva no vereador, no cidadão, no contribuinte. Ele está porque o projeto, felizmente, saiu, foi liberado pelo governo nesta gestão. Eu estive numa reunião, estava de carona com o presidente, na casa de um outro prefeito, que, salvo engano, é o pai desse projeto. Seria o pai desse projeto se tivesse saído naquela época. Mas ninguém questionou aquele cidadão, um ex-prefeito. Vou mais. Os tribunais brasileiros têm decidido amplamente pelo dever do poder público em indenizar motoristas nessas situações. Lógico. Vou afastar o prefeito porque ele não está indenizando? Perdoe-me. Até agora eu não estou sabendo de alguém que entrou com uma ação indenizatória contra o prefeito. E qual foi o resultado? Se alguém sabe, por favor, passe para mim. Porque eu não estou sabendo. Não vi ninguém. Eu ouço muito, eu vejo muito nos meios sociais que as estradas estão esburacadas, poeira, tal, que, não, que está intransitável, mas eu não ouvi ninguém ainda dizer que teve um prejuízo, que entrou com recurso e o município negou. Isso é óbvio. O advogado tem razão. O doutor advogado tem razão. Os tribunais têm decidido amplamente pelo dever do poder público em indenizar o motorista. Ou mais. Não obstante, vale ressaltar, então, aí cita aqui o senhor Paulo Sérgio de Azevedo, que foi afastado por essa casa eu faltei nessa sessão? Nobre vereador Mário, eu faltei nessa sessão? Que a Câmara afastou o secretário? Ou ele foi, ou foi, o afastamento dele foi iniciativa do Poder Executivo? Porque compete ao Poder Executivo. Nomeação é de... Porque como ele voltou para outra secretaria, é de livre iniciativa do Poder Executivo. A Câmara não nomeia secretários. E nós não afastamos o secretário. Houve aqui a denúncia, foi discutida. A consequência disso foi iniciativa do prefeito, afastamento. Alguém esqueceu de orientar o denunciante nesse sentido. Concorda, nobre vereador? Eu faltei naquela sessão? Na sessão? Não? Bom, então, já está surgindo muitas controvérsias nessa denúncia. E o restante que eu observo aqui, vamos às fotos. Secretário de Obras de João Neiva é preso. Aí lá, uma tarja de todo tamanho. Secretário amigo do prefeito preso por estelionato. Opa, vamos abrir uma CPI aqui, porque o senhor Alan, que foi preso, que estava dando calote, é amigo do prefeito. Pensou? Se todos os amigos de contraventores perderem seus mandatos, suas vagas de emprego, hã? Puxa vida. Não é? Então, afastar o prefeito porque ele é amigo do Alan. E o Alan tinha muito amigo aqui dentro. Pelo menos demonstrava isso. No final das sessões, estava abraçando vereadores da torta direita. Vamos caçar o mandato dos vereadores que eram amigos do Alan? Do ex-secretário? Vamos mais. Tem aqui no Facebook, na foto aqui, na manhã dessa terça-feira, TV Gazeta. Construção de unidade de saúde parada há mais de 10 anos. Opa. Vamos abrir uma CPI que pode, conseguintemente, resultar no afastamento do prefeito? Porque a obra de 3 mandatos atrás não foi concluída pelo atual prefeito. É brincadeira? É brincadeira isso? Esgoto a céu aberto, falta de saneamento também. Nota sobre possíveis irregularidades no hospital de João Neiva e os vilões por trás da má gestão no hospital. Esqueceram de avisar para o doutor que o hospital não é público, que não é o prefeito que nomeia gestor do hospital de João Neiva. Esqueceram de avisar para ele que não é o prefeito que contrata médicos. Esqueceram de dizer para ele que aquilo ali é mantido pela Sociedade Beneficência e Cultura, caráter público não, beneficente. Esqueceram. O hospital de João Neiva, para quem não sabe, não é público, não é o prefeito que contrata médico, não é o prefeito que contrata nada no hospital. Podemos dizer, talvez ele tivesse esquecido ou desapercebido em outro hospital, que a parte que cabe ao município é o pronto-socorro. O escândalo, parentes, o escândalo houve no hospital. A única, até onde eu sei, ação do prefeito quanto ao hospital, tenho até aqui que no final do ano passado, o município disponibilizou a ser dividido em 12 vezes, complementando verba federal, R$ 1.786.071, R$ 1.876.071,56 para o hospital, que é a obrigação dele. É a obrigação. E todo ano repassa. hospital não é público, mas o município cumpre sua obrigação de complementar a verba que vem do governo federal. E isso é todo ano. Mas ninguém... E é obrigação. Não temos que elogiar o prefeito por isso. Não temos. Mas... vamos abrir uma CPI para caçar o prefeito, que, conseguintemente, resultará na cassação do prefeito, porque, supostamente, houve desvio no hospital. E a Câmara não toma as providências. Brincadeira. Tem mais. Rio poluído por lixos devido à falta de lixeira na cidade. Rio poluído por lixo. Um gestor anterior foi penalizado pelo Tribunal de Contas por uma pseudo-dragagem do rio. Não lembro de ter ninguém feito manifestação. Aquela obra não foi concluída de dragagem. Foi pago, tal. Mas, né? Falta de lixeiras. Nesse ponto, eu acho que eu vou concordar. Temos que abrir uma CPI, porque o prefeito quebrou todas as lixeiras da cidade. Os filhos dele são vândalos. Não é? O prefeito destruiu todas as lixeiras da cidade. E aí, é o prefeito que está tirando o lixo de frente da casa dele e colocando na frente da casa do vizinho. Não é isso? Pois é. Então, tem incongruências nisso aqui que não me permite ser favorável à instalação de CPI por essa denúncia. Obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, vereadores e público aqui, o que eu vou falar aqui agora corresponde ao meu entendimento quanto à minha função de vereador, né? Respeito a opinião de todos os nobres vereadores e, repito, vou falar aqui em nome do meu entendimento e do que eu entendi quanto a essa denúncia. Todo mundo sabe que a função do vereador é de legislar, fiscalizar, sugerir e representar. Só que eu acho que a mais importante é fiscalizar. Fiscalizar as ações do executivo. Nós já tivemos aqui no primeiro ano de mandato uma denúncia a respeito do lixo. E tivemos toda essa discussão e fomos para a votação. A denúncia foi arquivada e não houve investigação. Fiquei muito frustrado naquela época porque eu não entendia porque uma denúncia chega na casa de leis e a gente nem pelo menos investiga se há veracidade ou não dessa denúncia. Então, chega aqui a segunda denúncia. Li várias vezes essa denúncia e estudei, procurei saber, né? Qual seria o rito dessa denúncia. E pesquisei aqui que no decreto-lei, que fala sobre as obrigações dos prefeitos e vereadores, e dispõe sobre as responsabilidades. No artigo 5º, cita-se o seguinte: o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas, obedecerá ao seguinte rito. De posse da denúncia, que foi protocolada ontem, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura, que foi feita pelo vereador Renan, e consultará a Câmara de Vereadores sobre o seu recebimento ou não. É o que nós vamos fazer aqui agora. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Então, o que eu venho falar aqui, que nós não estamos votando aqui a cassação do prefeito hoje. Nós vamos aqui votar se nós vamos investigar a denúncia ou não. Eu, como tenho algumas dúvidas sobre essa denúncia, eu não vou engavetar essa denúncia. Nunca. Eu quero investigação sobre isso aí. Até porque o município, nosso município não anda perfeito das pernas. Nós temos problemas com buraco, nós temos problemas com limpeza pública, problemas com poda de árvore, nós temos problemas com iluminação pública, problemas com as estradas vicinais. Eu cito um exemplo, estou até com um projeto de lei aqui, da estrada de Saúna Santo Antônio. Está intransitável, nunca foi aberta nesse mandato e nem foi podada. Nós temos o problema do lixão, que foi citado aqui. Então, isso aqui, a gente precisa investigar. O que está acontecendo? A gente precisa da resposta do prefeito. E voltando ao assunto do rito da denúncia, vamos supor que a denúncia foi acatada hoje e foi formada a comissão processante por 3 vereadores. Na próxima sessão, a comissão terá um prazo de 5 dias, esse aqui é o regimento desta casa, de 5 dias para emitir um parecer que será submetido novamente ao plenário, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Então, o meu entendimento, que eu vou cumprir a principal função do vereador, seria fiscalizar as ações do executivo. Se eu tenho a denúncia e tenho as dúvidas, eu tenho que acatar essa denúncia. Então, eu falo aqui para os nobres vereadores que o meu entendimento é esse. Não só essa, como qualquer outra denúncia que chegue a essa Casa de Leis, é nossa obrigação de vereador investigar, fiscalizar e dar a contrapartida para a população, para saber se procede ou não. Até mesmo para, talvez, proteger o prefeito, se ele responder isso aqui e falar que está tudo certo e comprovar essa Casa de Leis e a população, pronto, arquiva-se a denúncia, está tudo certo. Agora, em contrapartida, caso a gente tenha dúvida, nós devemos investigar. Então, já deixo isso aqui, desde já, sou favorável ao prosseguimento, à investigação, e vamos apurar os fatos. Só isso, é o nosso dever de fiscalizador. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Glauber.
Boa noite a todos aqui presentes. Como o voto é de autoria de cada um tem o direito de votar da medida do seu entendimento. Aqui nós temos 2 exemplos, né? Um que o nobre vereador Cacá colocou e o outro que o nobre vereador Marcelo colocou. Eu, pelo meu entendimento, também eu sigo o entendimento do Marcelo, que nós votamos aqui hoje, nós não afastamos o prefeito. Simplesmente, se for aprovado o recebimento da denúncia, nós vamos apurar para depois investigar. Então, eu respeito a todos, mas o meu entendimento, se eu votasse contra uma denúncia, eu me sentiria um covarde. Respeito a todos, entendeu? Eu estou falando do meu entendimento. Então, como que chegou essa denúncia? Se chegasse toda terça-feira uma denúncia aqui, eu, Glauber, aceitaria a denúncia. Votava a favor do aceitamento da denúncia. Obrigado.
Consulta o plenário sobre o recebimento da denúncia, que exige o voto da maioria dos presentes nos termos do artigo 5º, do inciso 2, do Decreto Legislativo 201/67. Quem for favorável ao recebimento da denúncia, permaneça sentado, e quem for o contrário, se levante. Eu vou desempatar essa votação e quero justificar meu voto. Eu acho essa denúncia uma denúncia que não tem sentido para poder afastar um prefeito. Pediu afastamento do prefeito. Nós temos muito outro serviço aqui para poder fazer e não é o momento de, se for afastar o prefeito por causa de buraco de rua, obras inacabadas e outros esses motivos que foram lidos aqui, tem que afastar a maioria dos prefeitos do Brasil, não de João Neiva. É por isso que eu sou contrário ao segmento da denúncia. Não aprovado o recebimento da denúncia, determino o arquivamento da denúncia, sem prejuízo que esta casa continue exercendo sua função fiscalizadora. Passamos aos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 010/2020, de autoria do vereador Cacá.
O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal ações que possibilitem a pavimentação de segmento da rua Joaquim Silva Almeida, no antigo loteamento Ernesto Silva. Ocorre que, desde o início das obras de revitalização do centro da cidade, parte dos bloquetes retirados foram depositados à margem da referida rua Joaquim Silva Almeida, com o compromisso do então secretário de obras, segundo relato de diversos moradores, de providenciar devido à pavimentação daquele segmento de rua de apenas 40 metros que ainda não possui devido calçamento. Observa-se que o material ali depositado parece esquecido, sendo tomado pela vegetação, o que diminui a cada dia a expectativa dos moradores de verem a rua pavimentada, o que reduziria os transtornos vividos pela intensa poeira em períodos de seca e pela lama que escorre do loteamento em períodos chuvosos. Vale ressaltar que este requerimento vem também reiterar requerimento 039 de 2017, apresentado por este vereador, onde foi solicitado pavimentação de outras ruas no mesmo loteamento, o que até então não foi providenciado. Diante do exposto e certo de contar com as ações necessárias, nestes termos, pede deferimento vereador Luiz Carlos Adão Cacá.
O requerimento está em discussão. Vereador Cacá.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Desde o início da revitalização, foi despejada uma caçamba de bloquetes ali na rua. Subindo para a Pestalozzi, entra à direita, onde mora o colega, meu mestre de bola, Tião Caneco. Deixa até para questão de dizer o nome dele aqui. Então, está lá que esquecido. Havia um compromisso do então secretário, na época era o senhor Alain Azevedo, de fazer aquele calçamento, são apenas 40 metros. Meio fio já está construído, e, no entanto, a impressão que tem é que aquilo está esquecido. Então, e eu já apresentei há uns dois anos uma solicitação quanto à pavimentação daquela rua, então vem só reiterar. Se a gente espera, lógico, sendo aprovado aqui, que o Poder Executivo tome as devidas providências. Obrigado.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Vereador Renan.
Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes, público, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui a presença do GB Produções, o Gato Babilônia, e parabenizar ele pela organização do Carnaval de Rua que teve neste último sábado aqui no município. Tivemos um bom policiamento. Pelo que eu pude participar até então, no horário do início às 17 horas até por volta das 22, graças a Deus não vi nenhuma confusão, nenhum perigo à população local. Quero aqui deixar os parabéns pelo evento. E quero aqui dizer que o vereador Marcelo, ele mencionou a questão das ruas lá de Demetrio Ribeiro, Santo Antônio, né? Saúna, Santo Antônio. Até o Jean, que está aqui presente, que é morador do local, ele reivindicou via Facebook uma indignação. Como cidadão, tem total direito de fazer isso. E assim que ele postou, eu até conversei com ele via WhatsApp, dizendo que estaríamos cobrando, né, o setor responsável, que é a Secretaria de Agricultura, o devido reparo a este local. Mas, infelizmente, do jeito que a Secretaria está encaminhando, tem desde 2017 que nós fizemos um pedido, eu e Glauber, lá para Santa Maria, Piracaçu, Santa Maria, até ontem, nós não tivemos nenhum respaldo de melhoria na cidade, do local. Tivemos a resposta, o maquinário ficou parado lá 2 semanas, ao invés de fazer o serviço, começou a chover, trouxeram o maquinário para o município. Além de perda de tempo, perda de combustível. Infelizmente, está dessa maneira. Nós iremos cobrar novamente, Marcelo já fez um requerimento, até então vai fazer, né? Cobrando a ele essa reivindicação, cobrando ao prefeito, que é de responsabilidade dele, como ele é o chefe de todas as secretarias, então ele tem autonomia de responder a este requerimento. E vamos reforçar o nosso pedido também para a região de Piracaçu, Santa Maria. Infelizmente, não está ao nosso alcance resolver esse problema, cabe ao executivo, mas a nossa função, como o Marcelo disse muito bem, é fiscalizar, né, cobrar, né, porque até então o que a gente vê é fazendo para um e deixando de fazer para outro. Quando a gente faz o pedido, o vereador faz o pedido, ele está fazendo para a população, é uma demanda da população, não para o vereador. Dá a entender que o executivo entende que vou fazer para um e não vou deixar de fazer para outro. É complicado. A gente espera que o pedido seja atendido e fica aqui a minha indignação, presidente.
Vereador Matheus.
Boa noite a todos novamente. Gostaria de usar as palavras do Renan também, dar os parabéns ao GB Produções, né? Evento muito bonito, mas não por sua parte, mas por parte do executivo, a gente precisa ter o bom senso para as coisas, porque, por exemplo, a cidade não tem uma lixeira, então a população vai jogar o lixo aonde? Vai jogar o lixo no chão, não tem uma lixeira na cidade. Eu sei que a culpa é da própria população por destruir. Mas não é a população em si, é 1% da população que destrói, não é os 99%. Esses 99% eles não podem ser penalizados por esse 1%. Esse 1%, quem deveria penalizar eles é a polícia, que tem que fazer o trabalho dos vândalos para poder penalizar essas pessoas. Agora, o que o executivo precisa fazer é repor essa lixeira. É para isso que as pessoas pagam impostos, é para essas coisas, para poder repor. Em questão de falar que não tem dinheiro, tem dinheiro sim, não adianta falar que não tem dinheiro, mas eu sem querer, estava de curiosidade olhando o portal da Transparência essa semana, e eu vi, não foi assim proposital, eu estava olhando mesmo, pesquisando, e aí eu vi lá um contrato escrito Código Tributário. Eu fui entrar para ler, o executivo pagou 16 mil para uma empresa, está realizando o código tributário, está fazendo o código tributário, está lá no portal da Transparência para quem quiser ver. Também tá os prints aqui, para quem quiser ver, está aqui. Pagou 16 mil, então 16 mil fazia todas as lixeiras da cidade. Impossível que o executivo não tenha pessoas competentes para poder estar fazendo um projeto, né? Então, são coisas que me deixam tristes, né? Triste, porque a gente vê a empresa, eu falo assim, a Coticom, quando era a Coticom, poderia cobrar um preço mais caro. Mas no domingo, 6 horas da manhã, estava tudo limpinho. Não tinha nada. Domingo, 11 horas da manhã, não sei depois, porque eu passei na rua 11 horas da manhã, fui almoçar na casa do meu sogro, porque talvez o pessoal, acordou 11 horas da manhã. Porque a política é assim, a gente fala uma coisa assim, o vereador está dormindo até 11 horas da manhã, mas não, fui convidado para almoçar e fui lá. Aí eu passei pela rua, aquele monte de lixo. É algo assim, é feio para João Neves isso aí. E assim, aí você vai falar com a população, a culpa é da população? Se não tem lixeira para jogar, vai fazer como? Então fica aqui a minha reivindicação. Eu sei que eu não vou ser atendido mesmo, mas precisa ser falado para a população ver que essa Casa de Leis, sim, faz alguma coisa, cobra, mas é o executivo que faz. É o prefeito que tem o poder de executar as coisas. Boa noite a todos.
Vereador Marcelo.
Boa noite novamente, senhor presidente, nossos vereadores e público aqui presente. Presidente, queria destacar aqui o uso da tribuna livre. A tribuna livre, ela é a voz da população. O senhor Lucas usou a tribuna livre aqui. Ele tem todo o direito. A gente espera que essa tribuna sempre seja usada com respeito, não só quanto à população, mas quanto aos parlamentares. Parabenizar o vereador Mário e o Matheus, que também usaram com muito respeito e utilizaram muito bem as palavras. A democracia é isso. Uns falam, outros rebatem, mas a gente pede para que seja feito com muito respeito. Também parabenizar aqui a prefeitura, Gato Babilônia, pela organização do evento do Carnaval. Um evento muito bonito. Tive prazer de participar, encontrei os vereadores. Deu para dar uma divertida com a família, foi muito bonito. Também faço das palavras dos vereadores aí. Maior organização quanto à questão de limpeza, né? Que a rua ficou suja praticamente 2 dias e a população criticou bastante. Mas tenho certeza que os próximos eventos vão ter mais essa organização. Queria aqui parabenizar a classe das agentes comunitárias de saúde, os agentes de endemias, reivindicando um direito deles. Parabenizar também a presidente do sindicato, que representou muito bem os profissionais. Parabenizar também a todos os vereadores que assinaram o requerimento. Vai ser encaminhado ao prefeito. A gente está atendendo a reivindicação dos profissionais. A gente votou para atender também. A gente, como o vereador Mário falou, a gente quer rapidez, a gente quer o melhor para o servidor. Então, parabéns a todos. Dizer para o vereador Cacá que o senhor, na fala do senhor, falou que a prefeitura já estava tapando os buracos, que a prefeitura recebeu 9 toneladas de... Olha só. O vereador Laerte me cutucou aqui e falou que foram 195 toneladas. Então, acho que vai sobrar um pouquinho para tapar lá o Floresta, Renan. E o presidente também mora lá, o Renan frequenta muito, que está intransitável o nosso bairro Floresta. Então, a gente pede encarecidamente para que o executivo ajude lá o nosso bairro, porque está intransitável, a população está reclamando demais. Então, acho que 195 toneladas vai sobrar um pouco para o nosso bairro. Também solicitar novamente a poda de árvores, senhor presidente. Já está encontrando uma árvore com a outra e o bairro Floresta está virando uma verdadeira floresta. É a floresta, mas a gente precisa da poda de árvores, né? Então, aqui, deixo aqui essa solicitação e o meu pedido aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mário.
Senhor presidente, mais uma vez, eu quero aqui também parabenizar ao nosso amigo GB aí, que pega esse carnaval aí com muita dedicação, junto ao ex-presidente dessa casa, Elinho, o João Sassinelli, e todos os outros, e também todos que colaboram, todos que ajudam, porque só assim que nós conseguimos alcançar os objetivos. E que Deus abençoe vocês sempre, Gato, e que vocês continuem com essa garra, com essa determinação. E eu tenho certeza que irá acontecer por vários e vários anos e a nossa população sai muito satisfeita com esses eventos. E dizer, Marcelo, que na verdade, quando se fala que tem que sobrar um pouquinho lá para a floresta, não, é obrigado a sobrar, isso é falta, aí sim é falta de planejamento, e tem que ser feito, porque a população não pode pagar. E o que aconteceu logo após o carnaval? O secretário de administração é filho do prefeito. Ele teria que ter administrado essa parte. Dizer assim, ó, amanhã ou logo após... Tem que ser feito o trabalho. Tem que ser feito. Não podemos Ah, não fez dessa vez, vai fazer não. Não, tem que ser feito. É obrigação fazer. É obrigação fazer. Infelizmente, né? Tem, talvez, por essa... A cama, o pior que está sol esses dias, podia acordar um pouquinho mais cedo e dormir um pouquinho mais tarde e planejar um pouco melhor, né? Porque, infelizmente, não se pode deixar a nossa população sem resposta e sem ação. A mesma situação do cidadão aqui de Demétrio Santo Antônio, que a reivindicação já é antiga, né? E a gente dizer que é vergonhoso, sim, e que esperamos uma ação imediata da Secretaria de Agricultura, porque aí vem que a empresa que prestava serviço de manutenção das máquinas está sem contrato. É planejamento, mas só planejar no papel não funciona. Tem que ter ação. A vida pública é igual a nossa vida pessoal. Se você não tiver ação, né, tá, tem documentos. Eu lembro quando o senhor já veio aqui nessa casa por várias vezes. Então, não é de se admitir essa situação. E está assim em quase todo o município. Mas o que nós aqui temos que fazer é cobrar mesmo e sair para cima mesmo, cobrar, porque tem que dar a resposta com o trabalho. Não é a resposta de dizer que a máquina hoje quebrou, que a máquina amanhã vai quebrar, que o pneu depois, se furar, não tem como consertar. Tem que ter uma gestão de atendimento à nossa população. Então, e mais uma vez, queria aqui deixar bem claro como eu prezo, tenho criação, graças a Deus, fui criado num lar onde sempre me deu muito respeito, sempre me ensinou as boas práticas, sempre me fez respeitar e acreditar que somente com o debate, com as discussões, com esses momentos que a gente vive aqui, como usado pelo cidadão que usou, como pela minha pessoa, como por outros vereadores, que aqui Matheus também usou a tribuna, é dessa forma que nós avançamos na vida, e a vida pública e a nossa população só tem a ganhar com isso. E volto a dizer, respeito e respeitarei qualquer cidadão sempre, de forma que também gosto do respeito. Então, sempre estarei muito atento e fazendo o que acho e que vejo de melhor para a nossa população. Muito obrigado e uma boa noite a todos, senhor presidente.
Eu, neste momento, quero agradecer a presença de todos. Vereador Geraldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, boa noite. Eu quero aqui agradecer o GB Produções pela organização da festa do carnaval, o Elinho e a todos que ajudaram a organizar essa festa bonita. E quero fazer uma crítica em cima do encarregado de limpeza pública. Poderia muito bem ter limpado no domingo, com 3 ou 4 funcionários, não ia matar ninguém para deixar a cidade limpa, pelo menos o centro onde ficou milhares e milhares de garrafas. E o decreto do executivo não foi cumprido, que foi proibido vender garrafas. O que mais tinha na rua era garrafa. Então isso é muito ruim, espero que ano que vem isso não aconteça mais, que seja uma festa ainda muito mais bonita. Muito obrigado e boa noite a todos.
Vereador Glauber.
Mais uma vez, boa noite a todos. E como alguns vereadores colocaram a questão da limpeza, eu também quero deixar a minha aqui, apesar, primeiramente, quero parabenizar o Gato, que fez a parte dele, um evento lindo, que atraiu todos os moradores de João Neiva, mas, infelizmente, o prefeito, por parte do Executivo, deixou a desejar na parte da limpeza. Ou melhor, ele não vem deixando a desejar desde o domingo, não. Ele vem desde há 3 anos, entendeu? Desde há 3 anos, porque uma grande irresponsabilidade que esse prefeito vem fazendo com a limpeza pública do nosso município. Engraçado que eu vi vereador vir aqui nessa tribuna e falar que denunciou a empresa, criticando a empresa que tinha aí antes, mas eu não vi ainda o vereador vir aqui criticar essa empresa que tem aí. Porque isso daí, sim, para mim é roubo. Uma empresa está ganhando por um serviço que não está sendo executado. Isso daí, sim, que para mim é roubo. Então fica aqui a minha indignação. E também quero dizer aqui que hoje o cidadão veio aqui usar essa tribuna e fez uma denúncia. E nós estamos todos aqui criticando limpeza. E na denúncia dele também tinha. Criticando buraco na rua. E na denúncia dele também tinha. Infelizmente, eu vou voltar para casa hoje triste, porque essa casa arquivou uma denúncia, que era o nosso papel. Obrigado.
Neste momento, quero agradecer a presença de todos. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária. Dia 10/3/2020, na terça-feira, 18 horas. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.